Comissão de Constituição e Justiça aprova mini-reforma eleitoral.
Aloysio Nunes alerta para a segurança nos voos depois de notícia de corte na Infraero.
E plenário está reunido neste momento para votar a PEC do voto aberto.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A mini-reforma eleitoral foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para o plenário da Casa. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A mini-reforma eleitoral teve origem no Senado e sofreu modificações na Câmara dos Deputados, mas o relator, senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, retomou o texto inicial em vários pontos. Entre eles, ele restabeleceu a permissão para que concessionários de serviços públicos e associações sem fins lucrativos doem dinheiro para campanhas. Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que essas mudanças vão causar desigualdade e dar menos transparência à disputa eleitoral.
No caso dos concessionários, quem tende a se beneficiar dessas doações serão aqueles que exercem o governo no momento em que ocorre a eleição. Em segundo lugar, se nós tivermos a adoção também de contribuições pelas associações sem fins lucrativos, isso será mais oculto ainda. Uma empreiteira, por exemplo, ao invés de contribuir para o candidato, vai contribuir para a associação, que contribuirá para o candidato.
Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, questionou ainda a hipótese de parcelamento de multas eleitorais e o fim do limite à contratação de cabos eleitorais, medidas aprovadas na Câmara e rejeitadas pelo relator.
Parcelamento de multa eleitoral em até 60 meses, essa sanção a um ato ilícito perde grande parte de seu poder de desestimular a conduta proibida. Outro destaque, pela rejeição da proposta da Câmara dos Deputados, que suprime os limites impostos à contratação de pessoal nas campanhas eleitorais, os chamados cabos eleitorais. Esta contratação não passa de compra de votos legalizada.
Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, defendeu a mini-reforma, que considera ter grandes avanços. Entre eles, a proibição da substituição de candidatos a menos de 20 dias das eleições.
Não é raro nós vermos no Brasil um candidato cassado, que sabe que não será ele aquele que vai disputar as urnas, mas segura até o último momento para que o seu número e o seu nome conste das urnas. E além de tudo isso, diminuirmos o custo das campanhas, o abuso do poder econômico nas campanhas eleitorais.
Outro ponto retomado pelo relator e questionado pelos senadores é que a convocação de rede de radiodifusão pelo presidente da República ou pelos chefes do Legislativo e do Judiciário poderá ser considerada propaganda eleitoral antecipada.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, apresentou requerimento para uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle para tratar de uma questão que ele considera muito grave, a segurança nos aeroportos e nos voos.
O senador disse que foram anunciados cortes no orçamento da Infraero que afetarão principalmente a manutenção preventiva dos aeroportos.
Aloysio Nunes quer que o diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o presidente da Infraero e o superintendente do aeroporto do Galeão, que alertou para o corte no orçamento da estatal, participem da audiência na comissão.
A consequência disso é um prejuízo para a própria segurança dos voos, sistemas de controle de voos, sistema de informação nos aeroportos, sistemas elétricos dos aeroportos. Todos sabemos as consequências de um apagão no aeroporto.
A proibição de construção de barragens em rios sem que haja projeto para implantação de eclusas e assim se possa explorar o transporte hidroviário foi sugerida pelo senador Oswaldo Sobrinho, do PTB de Mato Grosso.
Cálculos da Confederação Nacional dos Transportes indicam que o Brasil poderia escoar metade de sua produção pelos rios, mas hoje apenas 7% são transportadas pelas águas.
O senador disse que a safra de Mato Grosso, de 50 milhões de toneladas, precisa de 1 milhão e 700 mil viagens de caminhão ao ano para chegar até os portos do Sul e Sudeste.
Nesse penoso processo, deixamos de aproveitar o rio Telespires, que perpassa as lavouras daquela região. Caso aproveitássemos, nossos produtos chegariam rapidamente ao porto de Santarém e lá seguiriam para o Oceano Atlântico, com uma redução superior a 4 mil quilômetros até os mercados externos.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu mais investimentos no setor da saúde para evitar situações como a do município de Amargosa, no interior baiano, que está em dificuldade para manter o hospital da cidade em funcionamento.
Lídice da Mata lembrou que muitos prefeitos reclamam justamente da falta de dinheiro para a saúde.
O Congresso Nacional tem inúmeras vezes debatido muito a questão do financiamento da saúde pública no nosso país.
O preço do café caiu 33% nos últimos 24 meses, causando dificuldades aos 300 mil produtores brasileiros.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB capixaba, pediu ao governo federal medidas urgentes em defesa dos produtores de café, não só do Espírito Santo, mas de todo o país.
Segundo ele, os cafeicultores mal conseguem bancar os custos da produção, além de não terem como quitar as prestações do crédito rural.
Em 2011, a saca de café arábica exportada era cotada a praticamente 224 dólares. Em 2012, a 200. Agora, em 2013, o preço caiu para 147 dólares. Nós estamos aqui falando da necessidade do governo federal estabelecer e construir uma agenda para nos ajudar a superar essa quadra de grande crise que passa a cafeicultura do nosso estado.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, pediu aos brasileiros que apelem aos senadores e deputados pela aprovação da redução da maioridade penal.
Ele é autor de uma proposta que reduz a maioridade para 13 anos nos casos em que o adolescente cometer crime hediondo. Magno Malta também quer que o governo construa centros de ressocialização com atividades para os menores, como esporte de alto nível.
O esporte, nesse caso, além de ser preventivo, é curativo. Ora, eu estou propondo a redução, mas estou propondo a saída. Quero pedir a vocês do Brasil, faça esforço. Mande e-mails para esse senador, para todos os senadores da Comissão de Justiça, dizendo o povo do Brasil quer segurança e o povo não quer homem nas ruas, matando como se criança fosse.
O governo brasileiro recebeu hoje do Catar o primeiro prêmio Desempenho Extraordinário em Seguridade Social pelo sucesso do programa Bolsa Família.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que o prêmio concedido pelo Fórum Mundial da Seguridade Social foi entregue à ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
É a filosofia por trás do Bolsa Família, que oferece aos mais pobres um benefício base para necessidades mais urgentes e condiciona para isso a matrícula, a assiduidade da criança na escola, a avaliação periódica da saúde das crianças e das mulheres grávidas e em fase de amamentação. Por isso, esse modelo vem sendo estudado por muitos países que estão procurando replicá-lo.
E o plenário do Senado está discutindo neste momento a proposta de emenda à Constituição que acaba com todas as votações secretas no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e também nas Câmaras de Vereadores. O repórter Nilo Bairros está acompanhando a sessão ao vivo e nos traz mais informações. Nilo, boa noite.
Boa noite, Vladimir. Uma das reivindicações das manifestações populares de junho, o voto aberto está prestes a ser aprovado em definitivo. Para isso, o plenário precisa analisar a proposta em dois turnos, mas o texto divide opiniões. Parte dos senadores defende voto aberto apenas para cassação de mandato, mantendo assim a votação secreta para análise de vetos presidenciais e a escolha de autoridades, que é uma prerrogativa exclusiva dos senadores. O argumento principal é o risco de que, ao conhecer como vota cada senador, dirigentes de agências reguladoras ou mesmo o Procurador-Geral da República possa favorecê-lo ou prejudicá-lo. Outra parcela de senadores acredita que, diferentemente da época da ditadura, não há mais motivos para manter o voto secreto no Legislativo brasileiro. Até o momento, a maioria dos senadores inscritos para falar em plenário defendeu o voto aberto em todas as situações e para todas as casas legislativas. Para ser aprovada, a proposta precisa de 49 votos favoráveis. Caso o placar se confirme, o texto deve ser promulgado nos próximos dias e passa então a valer automaticamente no Congresso, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Nilo Bairros, ao vivo para o Jornal do Senado.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Liga para 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Isa Barreto e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.